Passamos agora para o ponto 9 da nossa agenda. Projeto de resolução 9710 recomenda ao Governo Regional que reforce o apoio e a cooperação com as freguesias dos Açores, apresentado pela representação parlamentar do PCP. Para apresentar este projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. As juntas de freguesia cumprem um papel insubstituível, desempenhando funções essenciais, quando não mesmo vitais, para as nossas comunidades. A sua proximidade, o seu conhecimento profundo e direto dos problemas fazem com que tentem dar resposta a todo o tipo de necessidades das populações, desde o pequeno apoio social, ao acompanhamento e ajuda de idosos, à animação desportiva e cultural, ao apoio à saúde, seja pela assistência de instalações, seja pelo transporte de utentes, ao transporte escolar, ao apoio aos clubes e coletividades, à limpeza, ambiente, pequenas reparações em habitações, turismo e sinalização dos pontos de interesse, clubes de informática, ateliês de tempos livres, manutenção de espaços e infraestruturas públicas. São uma parte essencial do nosso sistema democrático. São os mais próximos representantes dos cidadãos, reivindicando junto dos municípios e do Poder Regional os investimentos de que as suas localidades precisam. Organizam laboriosamente os processos eleitorais, combatem o abstencionismo e animam a democracia. E ainda desempenham um papel vital em termos de segurança das populações, seja pelas ações de prevenção, detecção de situações de risco e intervenção precoce, seja por estarem sempre na primeira linha de intervenção em caso de sinistros e catástrofes. As juntas de freguesia desempenham uma miríade incomparável de funções, sendo o mais dinâmico e multifacetado organismo do Estado. No entanto, são sempre o parente pobre em termos de recursos que lhes são atribuídos. Paradoxalmente, são os organismos que mais fazem com menos meios. Esta capacidade realizadora surge diretamente do empenhamento cívico, do esforço, determinação e sacrifício pessoal dos autarcas, que sem qualquer compensação apreciável enfrentam enormes dificuldades para dar respostas às populações que os elegeram. Nas visitas estatutárias que anualmente realiza todas as Ilhas dos Açores, faz sempre questão de reunir com os autarcas de freguesia, independentemente da sua cor partidária, porque sei que do outro lado vou ter alguém que conhece profundamente a comunidade e os seus problemas e que está, como eu, empenhado em melhorar a vida das populações. Quero saudar desta tribuna todos os autarcas das juntas de freguesia e assembleias de freguesia dos Açores no momento em que discutimos esta proposta do PCP, que tem como objetivo procurar minorar-lhes as dificuldades e, sobretudo, dar-lhes maior capacidade para intervirem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apesar desta capacidade realizadora, as freguesias continuam a não ter o reconhecimento que merecem, por via legislativa e orçamental. O Governo da República vai cerceando as suas possibilidades, despeja-lhes em cima competências e responsabilidades sem lhes dar os correspondentes meios financeiros e humanos para as concretizar, tratando-as como o parente pobre do Estado. Pelo contrário, apesar das belas palavras que sempre são proferidas em ocasiões solenes e nas campanhas eleitorais, a verdade é que as nossas freguesias têm visto os seus meios financeiros cada vez mais reduzidos, o seu papel e dignidade institucional cada vez menos respeitada. Se esta atitude é clara no Governo da República, infelizmente também o é para o Governo Regional. Paradigmático da atitude do Governo Regional é o hábito reiterado de não escutar nem envolver as freguesias nas obras que desenvolve nos seus territórios. É verdade que existe colaboração com as juntas de freguesia, por exemplo, na limpeza das ribeiras, no programa Ecofreguesias ou noutras ações pontuais, e que o volume financeiro dessa colaboração não é despiciente. Essa cooperação tem sido positiva e útil e é, em nossa opinião, uma experiência que pode e deve ser ampliada. Mas basta ouvir os autarcas de freguesia para conhecer as queixas e falhas destes acordos. As verbas são insuficientes, os atrasos nos pagamentos, os múltiplos obstáculos burocráticos, para percebermos que há muito que pode ser melhorado nessa colaboração. A proposta do PCP não pretende alterar o quadro legal que existe, nem esvaziar qualquer processo de conversações entre o Governo Regional e a Associação e a Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias, que está, ou que julgamos saber, a decorrer. Por isso, optámos pela forma de projeto de resolução, dando latitude ao Governo, porque cremos que é possível fazer mais e melhor trabalho em conjunto com as freguesias, se para tanto houver vontade política. Mas o problema parece ser esse mesmo, a falta de vontade política. O Sr. Vice-Presidente do Governo Regional foi ao 2º Encontro Regional de Freguesias dos Açores, que se realizou aqui na cidade da Horta, propor um novo quadro de colaboração entre as freguesias e o Governo Regional. Mas, mais tarde, na Comissão Permanente de Política Geral desta Assembleia, brincando com as palavras para arranjar um subterfúgio para não aprovar a proposta do PCP, já disse que não existe quadro legal para a colaboração, mas apenas para a cooperação. Acho que é bastante esclarecedor. Até porque demonstra bem que, para além da falta da vontade política, o Partido Socialista não tem sequer um vestígio de um argumento para reprovar a nossa proposta. Será mero sectarismo por ser uma proposta do PCP ou vontade de poupar dinheiro na colaboração com as freguesias? Até porque este ano não é um ano eleitoral autárquico. Para elogiar os autarcas e o seu trabalho, o Governo Regional não poupa palavras. Mas agora, aqui onde conta, já não está, ao que parece, disponível para apoiar as freguesias com medidas concretas e, sobretudo, ampliando a experiência de colaboração ou cooperação que tem vindo a manter com elas. Uma atitude, em minha opinião, lamentável e que demonstra bem a duplicidade, a vontade de agradar a gregos e a troianos, mas sem nunca se comprometer, e a falta de seriedade política nos discursos de circunstância. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, reconhecemos o papel essencial das freguesias, o esforço e o mérito dos seus autarcas, para lá do mero calculismo político-partidário. Temos plena e inteira noção que, para melhorar a vida dos açorianos e para dar nova vida às nossas comunidades, é essencial dar mais meios e capacidades às juntas de freguesia. Esta proposta é justa e necessária e dela não abdicaremos. Pelo contrário, continuaremos a lutar para dar ao poder local democrático a valorização que ele merece. Por isso, podem ficar cientes que, caso venha a ser reprovada esta iniciativa, ela voltará a este Parlamento e de novo discutiremos o assunto e que havemos de, reiteradamente, vir aqui defender aqueles que são os interesses das nossas comunidades e que tão bem as juntas de freguesia defendem. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem duas inscrições. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, esperar que o Sr. Deputado Abel Pires chegue ao seu local. Sr. Deputado Aníbal Pires, a abordagem a este diploma foi feita com toda a seriedade, com toda a objetividade na Comissão de Política Geral. E o Sr. Deputado sabe tão bem como eu e como todos os que estiveram na Comissão as ilegalidades que este diploma tem e inclusivamente foi pela Sra. Deputada Zoraida Soares sugerido que corrigisse essas mesmas desconformidades legais que o diploma tem para o mesmo poder ser viabilizado. A questão essencial nesta matéria, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado não pode recomendar ao Governo que o Governo viole a legislação aprovada para esta Assembleia. Se existe um instrumento legislativo, o Decreto Legislativo Regional 32/2002-A, que define com clareza e objetividade quais são os mecanismos de cooperação entre a Administração Regional e a Administração Local, não pode o senhor, por uma resolução, recomendar ao Governo que viole a legislação que esta mesma Assembleia aprovou. É uma questão base de princípio. É uma questão de respeito para esta Assembleia. Evidentemente dá mais trabalho alterar um Decreto Legislativo Regional, mas é o único instrumento que é possível ser usado para não entrarmos aqui numa desconformidade legal. Não está em causa o apoio às freguesias. Não está em causa a forma como o mesmo deve ser reforçado. Não está em causa o enquadramento da cooperação e da colaboração com as juntas de freguesia. O que está aqui em causa é o respeito pelas competências legislativas desta Assembleia e não podermos ninguém, no seu bom senso, permitir que se aprove uma resolução que diga exatamente o contrário da legislação que foi aprovada nesta Assembleia. Isto é o cerne da questão. Tudo o resto, Sr. Deputado, e a Sra. Deputada Zoraida Soares, e eu digo isso com toda a independência, obviamente, disse-lhe claramente, Sr. Deputado, na Comissão, o que é que o senhor devia fazer para que esta proposta fosse corrigida. O Sr. Deputado insistiu num erro. Insistiu em trazer aqui uma questão que fica bonita em termos de tribuna, mas que o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, e sábio, tenho a certeza, que não se trata de uma matéria de conteúdo, de bondade ou de prioridades da proposta. Trata-se de uma matéria clara de respeito pela legalidade e de respeito pelas competências e pelo ordenamento jurídico que é definido nesta mesma Assembleia. Falar de algo mais do que isto é violar um princípio básico pelo qual deve funcionar esta mesma Assembleia e respeitar as suas competências em termos legislativos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. O PSD pretende declarar no início desta intervenção o seu apoio à iniciativa do PCP, tal como aliás já o tínhamos feito quando da aprovação da urgência deste diploma, ou desta iniciativa, em outubro do ano passado. E aproveito também o momento para, mais uma vez, manifestar o seu profundo apreço pelo trabalho desempenhado por todos os autarcas desta região, nestas 4 décadas de história da... Diga, Sr. Deputado. Não estou a perceber o que é que o incomoda, mas pronto. De qualquer forma, gostava de dizer, pensava que estava a dizer uma coisa que é consensual, mas, pelos vistos, criei alguma confusão na cabeça de alguém. Portanto, o PSD reitera aqui o seu apreço profundo pelo trabalho desempenhado pelos autarcas nesta região, desde os autarcas dos órgãos municipais aos órgãos de freguesia, e o quanto fizeram para bem desta região dar um salto qualitativo de progresso e desenvolvimento ao longo destas últimas 4 décadas e na consolidação da nossa autonomia, fazendo aquilo que muitas vezes os poderes maiores negligenciam um pouco, que é numa região arquipelágica como a nossa, com territórios tão desiguais e com densidades populacionais tão diferentes, há sempre um processo de desenvolvimento que é assimétrico e, portanto, o poder local é importantíssimo na correção dessas assimetrias e na coesão territorial da nossa região. Foi, é e há de continuar a ser. Assim lhes confiram os meios necessários para darem a resposta necessária também que lhes é colocada diariamente como desafio. E aqui, no âmbito do poder local, uma palavra muito especial para o papel desenvolvido efetivamente pelas freguesias, que é aquele poder, digamos, mais frágil, mas o mais exposto à população, aos cidadãos, e ao qual diariamente bate à porta o cidadão a pedir tudo o que acha que tem que receber do poder, seja ele regional, seja da República, mas é à porta da Junta de Freguesia que as solicitações são feitas. E o Autarca da Freguesia tem que ser realmente esse grande embaixador dos anseios e das preocupações dos cidadãos junto dos outros poderes, porque não tem efetivamente meios disponíveis para dar resposta a todos os problemas a que são sujeitos. Mas, reportando-me agora objetivamente à iniciativa do PCP, acho que esta iniciativa é muito oportuna e é importante. Eu não sei se o deputado de São Bento está incomodado com o quê, não? Desculpe? Ah, está nervoso, pronto. Esta iniciativa é efetiva, pronto. Então, desculpemos isso. Esta iniciativa relembra a necessidade de uma reforma do poder local bem mais profunda. Uma reforma que passe por uma maior descentralização das competências, acompanhadas com os meios financeiros, mas também técnicos, porque muitas vezes só se fala do acompanhamento de meios financeiros, mas o dinheiro não resolve tudo. É preciso muitas vezes também que haja o cuidado da transferência dos meios técnicos para os problemas poderem ser resolvidos. Serem resolvidos com celeridade e qualidade, dando respostas eficazes e mais céleres às populações e aos cidadãos. Porque nos tempos que correm, efetivamente é preciso rever todo o quadro de competências que estão cometidas às autarquias, em concreto, porque estamos perante novos desafios e para novos desafios é preciso encontrar novas respostas. E hoje, se calhar, uma junta de freguesia estará mais preocupada com questões de ordem social do que propriamente com questões materiais. E basta andarmos aí para essa região, contactar com os autarcas de freguesia e ouvir realmente quais são as preocupações deles e quanto eles são criativos em tomar iniciativas e fazer ações para bem de acudir às respostas sociais que lhes são diariamente colocadas. Eles inventam mesmo, são digamos, verdadeiros criativos na procura dessas respostas. E há exemplos muito interessantes nesta região. Esta iniciativa acolhe, como disse o deputado Aníbal Pires, as preocupações manifestadas pelos autarcas de freguesia no segundo encontro da ANAF realizado aqui no Faial no ano passado. De resto, o Sr. Vice-Presidente foi ouvido em Comissão de Política Geral e relativamente à sua audição, pois na verdade, se nós atentarmos à parte resolutiva da iniciativa do PCP, só se prende ao pormenor da cooperação e da colaboração para não aprovar ou para não concordar com esta proposta quem, na verdade, não tem vontade política de acolher esta proposta. Porque se houvesse vontade política, não só o PS e também o Sr. Vice-Presidente teria visto com bons olhos esta proposta, porque ela é importante, ela é pertinente e tudo aquilo que aqui está exposto, à exceção dessa palavra de colaboração ou cooperação, podia-se ter resolvido bem e podíamos estar hoje aqui a aprovar uma iniciativa legislativa importante para o poder local, nomeadamente para as freguesias. Pelos vistos, infelizmente, não vamos ter essa aprovação, o que lamento. Porque o que aqui é dito nestes artigos da parte resolutiva, primeiro ponto, não deixa qualquer dúvida. Trata-se de, digamos, de alguma forma, aconselhar o Governo a que quando proceda alguma intervenção de obra pública numa determinada freguesia, haja o cuidado de envolver, ou pelo menos anunciar, ou de dialogar com a Junta de Freguesia, de que isso tal vai acontecer. É uma questão também de ética na política e muitas vezes sabemos que isso não é feito. No ponto 2, para que amplie os meios financeiros destinados à cooperação com as freguesias, pois aqui se a parte da cooperação choca com o diploma que atualmente dá suporte à cooperação técnico-financeira entre o poder regional e o local, é uma questão de adaptar o texto. Porque, efetivamente, não é preciso inventar legislação a um diploma que serve muito bem a cooperação e a colaboração financeira entre o poder local e as autarquias, que é o Decreto Legislativo Regional, já aqui referido pelo Sr. Presidente, o número 32/2002/A, e, portanto, era só ampliar o objeto deste diploma. Quanto a um pormenor também que o Sr. Vice-Presidente se agarrou na audição, de que esta proposta que vem no número 3 da parte resolutiva, que é uma questão muito reclamada pelos autarcas de freguesia, que é a possibilidade de terem jovens também à disposição das freguesias a realizar o estagiar L&T. Diz o Sr. Vice-Presidente que isso é impossível e que é também um impedimento legal porque as juntas de freguesia não têm quadro pessoal. Ora, eu tenho conhecimento de juntas de freguesia nesta região que têm quadro pessoal e não são só duas nem três, são várias, que eu conheço também o universo das freguesias. E para essas não se cria essa oportunidade. E, portanto, não é um impedimento legal também este terceiro ponto, sob o ponto de vista do PSD. Relativamente à cooperação para o melhoramento de sedes de junta de freguesia e de modernização administrativa. Aqui também o que havia a dizer, o Sr. Deputado Aníbal Pires, se calhar era chamar a atenção para a necessidade que o Governo tem de atualizar as suas relações de colaboração com as juntas de freguesia, porque já há mais de 2 anos não lhes aprova qualquer protocolo, nem lhes transfere dinheiro para estes fins, que é uma reclamação geral de todas as freguesias desta região. Depois, em relação ao Ecofreguesias, realmente este Ecofreguesias é um programa interessante na sua gênese, mas na sua prática é um programa que está muito mal suportado financeiramente e, portanto, quer aqui no programa Ecofreguesias, quer na parte dos protocolos para limpezas de ribeiras, isto é, digamos, um ato de ilusionismo, porque se pede às juntas para fazer aquilo que não lhes são dados os meios, né? E, portanto, há aqui também uma questão que tem que ser revista para bem de todos, porque a limpeza de ribeiras é uma necessidade muito importante numa região como a nossa, com quedas pluviométricas muito difíceis de controlar por vezes e que tem causado prejuízos graves por vezes em determinadas zonas urbanas, como aconteceu na Terceira não há muito tempo. E também na Ilha Terceira tivemos conhecimento de que há, no caso da Junta de Freguesia de São Bento, uma intervenção muito importante a fazer numa ribeira, que se não houver essa intervenção pode haver uma desgraça ali qualquer dia naquela zona da cidade de Angra do Heroísmo. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, o que se trata no fundo é de vontade política em estabelecer esta relação cooperativa com o poder local, nomeadamente com as freguesias. E essa vontade política resulta daquilo que resulta da experiência feita ao longo destes anos, nomeadamente entre este Governo Regional e os Governos Regionais Socialistas que antecederam este, é uma experiência que se pauta bastante por alguma discricionariedade nessas relações, relacionadas por vezes com simpatias políticas, o que não deveria acontecer. Essa relação deveria ser pautada num quadro de relações de equidade e de justiça, de clareza e de transparência, respeitando a autonomia de cada um dos poderes. Em tempos de dificuldades e de carência de meios para resolver os imensos desafios que temos pela frente, a cooperação e a parceria entre os diversos níveis de poder e destes com as formas organizadas da sociedade são as estratégias mais eficazes e eficientes. O poder próximo é sempre o mais célere e o mais eficaz. Este governo socialista, à semelhança dos governos anteriores, sempre teve uma relação difícil em termos de solidariedade, de subsidiariedade com os órgãos de poder local e regional. É certo que algumas autarquias, ou melhor, os seus respectivos representantes, também por vezes não criam condições favoráveis a essa sã convivência democrática. Mas competirá sempre ao governo regional, com poder mais forte, influenciar no bom sentido essa cooperação e parceria que são desejáveis. Este projeto de resolução da autoria do PCP é, quanto a nós, uma boa intenção e é pertinente, corresponde, aliás, à vontade dos representantes das freguesias dos Açores. A sua concretização só depende, como disse e repito, da vontade política do PS e do Governo Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Na audição que foi feita e na apreciação que foi feita na Comissão de Política Geral, houve duas grandes questões que serviram de base ao Partido Socialista, por via da participação do Sr. Vice-Presidente e da audição do Sr. Vice-Presidente e da participação dos deputados do Partido Socialista na Comissão, que justificariam de algum modo a não aceitação desta iniciativa do PCP. Uma delas tinha a ver com conceitos, o conceito de cooperação e de colaboração. Na parte resolutiva desta iniciativa do PCP, como já leram, está referido várias vezes cooperação. E, de facto, eu demonstrei nos trabalhos da Comissão disponibilidade, se fosse esse o problema, para substituir a palavra. Mas, também, como se percebe, não foi esse o único argumento. Havia um outro argumento, e o argumento era que o PCP estava a propor que uma coisa que devia fazer, isto é, devia alterar a lei e não propor ao Governo que o fizesse. E a pergunta é quantas vezes, os projetos de resolução aqui aprovados dão origem a alterações legislativas. Aliás, grande parte dos projetos de resolução que são feitos e aprovados aqui na Assembleia acabam por dar origem a alterações legislativas. E quando nós encaminhamos esta questão para o Governo Regional, e a recomendação é dirigida ao Governo Regional, foi naturalmente para dar amplitude ao Governo Regional e às freguesias para construírem um quadro em que alargassem a colaboração. É colaboração ou cooperação, Sr. Vice-Presidente? Depois vai ter de me explicar, porque o senhor na Comissão disse o seguinte a determinada altura. Dizia Vossa Excelência, até a uma questão que a deputada Zoraida Soares colocou e que Vossa Excelência já referiu, e o senhor Vice-Presidente disse assim. O Vice-Presidente respondeu, diz assim no relatório, referindo que entre o Governo e as autarquias a cooperação é possível dentro do seu quadro legal, mas a colaboração não é. É o que está escrito aqui no relatório. Só cooperação. Mas afinal, o que está no projeto de resolução é cooperação, não é colaboração. Mas entretanto, Vossa Excelência, no segundo encontro de freguesias, e segundo o GACS, foi dizendo várias coisas, saudando, aliás, eu estive lá e tive oportunidade e gostei muito da sua intervenção. Aliás, depois de ouvir a sua intervenção, pensei cá para comigo que, afinal de contas, esta iniciativa do PCP, que já tinha sido entregue, embora não divulgada, ia ter acolhimento e que ia de encontro a uma preocupação que não era só do PCP, mas que, afinal, era de muitos ou de todos nós, designadamente dos partidos que estiveram naquele segundo encontro regional de freguesias. Mas dizia então, Vossa Excelência, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, um protocolo de colaboração que visa criar condições operacionais em cada freguesia para desenvolver a valorização dos recursos endógenos. E mais à frente dizia um novo quadro de colaboração entre as juntas de freguesia dos Açores e o Governo Regional. E, um bocadinho mais à frente, diria ainda, o intuito é o de orientar essa colaboração. Há, portanto, aqui alguma confusão de conceitos, admito que da minha parte, mas eventualmente também da parte de Vossa Excelência. E, portanto, a questão é a seguinte. Esta iniciativa do PCP resulta, como foi dito, do contacto que temos estabelecido com os autarcas de freguesia nesta região. Resulta disso e resulta também do reconhecimento de que o Governo Regional, penso que está escrito nos considerandos, que o Governo Regional tem desenvolvido um trabalho que reconhecemos, está reconhecido nos considerandos, e que, na nossa opinião, é necessário alargar. É isto. E também se pode depreender da audição que foi feita à Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente, que também é essa a vontade do Governo, de que seja ampliada esse quadro de colaboração ou cooperação, como Vossa Excelência muito bem entender. Portanto, eu já o disse na minha intervenção inicial, o deputado do PSD, Cláudio Lopes, acabou também de o referir, não há aqui nenhum argumento válido, nem política, nem juridicamente, que justifique esta posição de não aceitação desta iniciativa do PCP, a não ser, a falta de vontade política para o fazer. Porque essa necessidade, a necessidade de ampliar a cooperação ou a colaboração com as freguesias, é reconhecido por todos, designadamente pelo Partido Socialista. Mas então, qual é que é o problema? É porque a iniciativa é do PCP? É porque não ficou claro, e quem leu o relatório da Comissão de Política Geral percebe perfeitamente que não ficou claro. Apenas aqui uma justificação relativamente a um à parte que aqui foi feito. O PCP não substituiu o termo cooperação por colaboração porque ficou muito claro na Comissão que mesmo que isso viesse a acontecer, o PS não aprovava este projeto de resolução. Então, se não aprovava, não valia a pena estar a fazer o esforço. Portanto, para que fique claro, não há nenhum argumento, nem político, nem jurídico, que possa justificar uma posição de rejeição desta iniciativa da representação parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltarei mais tarde.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, ao Sr. Deputado Aníbal Pires, este debate tem que ser dirigido com o máximo de seriedade intelectual. Sr. Deputado, isto não é uma questão de conceitos, é uma questão de competência desta Assembleia e de respeito para a competência que esta Assembleia determinou do que era as áreas de cooperação entre o Governo Regional e as juntas de freguesias. O que está aqui em causa é que o senhor está a propor uma resolução a recomendar ao Governo que vá para além das áreas de cooperação com as juntas de freguesia que esta própria Assembleia definiu através de decreto legislativo regional. É isso que está em questão. Não é mais nada. É saber concretamente, porque se esse abrir este precedente, abre-se um precedente gravíssimo. O que os senhores estão aqui a dizer é que a legislação que esta Casa produz não tem qualquer efeito, porque estão a aprovar uma recomendação para que o Governo faça ao contrário do que esta Assembleia definiu que o Governo pode fazer. E lamento profundamente que um partido com a história autonómica de PSD e com respeito pelas competências autonómicas que o próprio PSD tem, apoie uma proposta destas que viola os maiores princípios básicos onde fundamentou o desenvolvimento da nossa autonomia. Isto é que é lamentável. Não é a questão da bondade da proposta, é a forma como é feita. E eu respeito pelo próprio processo legislativo e pela competência desta Assembleia, não uma questão de conselhos. O que o Sr. Deputado está a propor é recomendar ao Governo que o Governo viola a lei. E, sinceramente, Sr. Deputado, pode ser um ato, é um ato que pode ser atribuído da forma como entender, mas não peça a este Governo que apoie uma proposta em que se recomenda que o Governo faça o contrário de que esta própria Assembleia propôs por decreto legislativo regional. É isto que está em questão, não é os apoios às juntas de freguesia, não é a valorização das juntas de freguesia, não é nada disto, é uma questão de respeito pelas competências desta Assembleia, por ordenamento jurídico desta região e por não aceitar este Governo que lhe recomendem que viole a legislação que foi aprovada nesta Assembleia. O resto é retórica. E o Sr. Deputado podia ter resolvido esse problema de forma tão fácil, mas lamentavelmente não quis. Bastaria, em vez de apresentar uma proposta de resolução, tivesse apresentado uma proposta de alteração ao decreto legislativo regional. E onde diz que recomenda ao Governo que faça aquilo que a lei não permite, alterava a lei para o Governo poder fazer aquilo que o senhor propõe. Era tão simples, tão fácil, não estaríamos aqui. Mas o que o senhor deputado não quer não é a questão das competências apoiadas às autarquias. O que o senhor deputado quer é ir lá para fora dizer: vê, o Governo dos Açores não quer apoiar mais as juntas de freguesia. E, portanto, lamento, senhor deputado, sinceramente, com todo o respeito e consideração que tem por si, que tenha entrado nesta atitude que é um pouco demagógica e que não resolve o problema que efetivamente estamos aqui a tratar e que não é a solução para o mesmo. E lamentavelmente, Sr. Deputado, nós e vários partidos demonstraram na Comissão abertura para apoiar esta proposta se alterasse, não era os conselhos, se criasse uma proposta que legalmente pudesse ser aceita. E quando se define que os enquadramentos jurídicos e as competências de cada órgão e o respeito pela legislação desta Assembleia era uma mera questão de palavras e de conceito, estamos muito mal em termos de respeito para esta Assembleia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Manuel Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Penso que é consensual que o poder local, designadamente as nossas juntas de freguesia, os eleitos locais das freguesias, são o poder, pela proximidade que tem, um dos pilares fundamentais, como aqui já foi dito, pelo deputado Cláudio Lopes, da nossa autonomia e da... Calma, Sr. Deputado, já lá vou. E, portanto, esta é a consensual. Eu gostava também daqui saudar todos os autarcas, designadamente os presidentes de juntas de freguesia, que são aqueles que têm a tarefa mais difícil, que diariamente são confrontados, como aqui também já foi dito, porque todas as questões sociais são confrontados e as pessoas pedem-lhe, exigem-lhe tudo e eles, sinceramente, nem têm competências e nem forma de os resolver, a não ser encaminhá-los para quem de direito. E, portanto, é um trabalho árduo, um trabalho que exige muito sacrifício e que nós todos devemos respeitar. Permita-me, Sr. Deputado Aníbal Pires, que lhe diga que a resposta que agora teve da parte do Sr. Vice-Presidente era aquela que eu lhe ia dar, que era sobre, em vez de manter esta proposta, este projeto de resolução, ser, de facto, apresentar uma proposta de alteração ao DLR 32 de 2002. Mas, e também esta recomendação e esta dedução também se pode fazer relativamente ao PSD, e porquê é que não a fazem? Porque sabem, que foi dito também na Comissão, que a ANAFRE, até ao primeiro trimestre deste ano, vai apresentar uma proposta de revisão dessa mesma legislação. E, portanto, isso está acordado. E, portanto, quiseram manter, o Sr. Deputado quer manter este projeto, sabendo que, de facto, vai haver uma alteração da lei, sabendo que estes projetos, que as recomendações que faz, que não têm enquadramento, já lhe foi explicado, não vou repetir, e, portanto, mantém isto para, de facto, manter alguma demagogia que, sinceramente, não lhe fica bem. E, portanto, ao contrário do que o deputado Cláudio Lopes diz, que se é tudo fácil e tudo isto é enquadrável e que não existe a vontade política, o senhor sabe, até como antigo autarca, que fomos também tivemos a oportunidade de trabalhar juntos noutras instâncias, que isto não é propriamente assim e não se trata de vontade política ou não vontade política. Portanto, o que exista... O senhor deputado está nervoso?
Não. Senhores deputados, não entrem em diálogo, por
está
favor.
Está nervoso? Toma um calmante.
Senhor deputado...
Toma um calmante.
Senhor deputado Manuel Pereira, por favor, não entrem em diálogo.
Toma um calmante. O que se passa-lhe?
Já lhe digo, já lhe digo. Então tem que ouvir.
Bem, se eu fosse dizer aquilo que eu acho sobre o que muitas vezes o senhor aqui diz...
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo. Senhor deputado Manuel Pereira, faça o favor de continuar
obrigado,
a sua intervenção.
Desculpa. Portanto, relativamente aos diversos pontos elencados aqui na proposta, de facto não estão previstos na legislação e uma das questões que referiu, para resumir, a questão dos estagiários L e dos estagiários TE, que não são enquadráveis, e não são enquadráveis desde logo por uma simples razão, e penso que todos sabem disto. Os estagiários têm que ter acompanhamento de outros técnicos. Se as outras freguesias não têm técnicos nos seus quadros, como é que vão ser acompanhados os estágios desses trabalhadores, desses estagiários? E depois, também, em princípio, serão absorvidos nos quadros. Poucas outras freguesias têm quadros, as que têm estão praticamente esgotados. Portanto, isto é, anda-se de volta. E não se sai de lado nenhum. Portanto, isto de facto já se sabia que a solução era esta. E desde já posso dizer, aliás, está anunciado no relatório, consta do relatório da Comissão de Política Geral, que porque não é enquadravelmente legal, não tem enquadramento legal, o grupo parlamentar do PS vota contra esta proposta. E é por isso. Mas importará, de facto, salientar que as acusações que foram feitas ao Governo Regional e sobre discriminação, sobre tudo isso pode ser vertido em propostas de alteração do Decreto Legislativo Regional, onde, de facto, se limita ao máximo essas possibilidades de discriminação. Penso que é um desafio que fica, que será interessante que concretizem isso em propostas de alteração. E as acusações feitas ao Governo Regional, e não é entrarmos aqui, que eu não, sinceramente não era para referir sequer esta matéria, mas o Sr. Deputado Cláudio Lopes esqueceu que muitas das questões que hoje as populações, designadamente aspectos sociais, são confrontados, são resultado das políticas de austeridade, que a todos afetam, em especial os mais desfavorecidos. E, portanto, isso aumenta a pressão sobre os nossos presidentes de junta, sobre as nossas juntas de freguesia. E depois, também os cortes consecutivos das transferências do Orçamento Geral do Estado para as autarquias. E só a título de exemplo, e no final do ano passado, o Sr. Presidente da AMRA referiu que, por fruto da obrigação dos municípios, dos Açores, terem de participar no fundo de apoio municipal que foi criado, os Açores terão nos próximos 7 anos cerca de 10 milhões de euros a menos na sua economia. Portanto, acho que é de justiça, também seria justo referir todos estes constrangimentos, todas as alterações que estão a ser constantemente introduzidas na lei, esquecendo as dificuldades, quer de recursos humanos, quer de recursos financeiros, que as nossas autarquias têm. E isso sim é que é grave. E agrava, e depois, na ânsia de muitas vezes resolver os problemas, são cometidas irregularidades que depois com penalizações até pessoais dos autarcas, e o deputado Cláudio Lopes sabe bem que isso é constante e, portanto, além de toda aquela política e aquela mancha de má fama, de maus gestores, de tudo o que é do piorio que paira sobre a classe política e sobre os autarcas em especial. Isto é, de facto, mau. E é mentira, e a prova que é mentira é que nas freguesias, nas eleições autárquicas, é a maior afluência que existe de eleitorado, as taxas de abstenções são baixíssimas, portanto isso é o maior voto que o povo pode dar, voto de confiança a esta gente que se dispõe a sacrificar a própria a sua vida particular em prol da comunidade. Esse é o maior voto de confiança que lhe pode ser dado. E é isso que nós temos todos que respeitar, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, ao Sr. Vice-Presidente, a argumentação que utilizou, acusando a representação parlamentar de que aquilo que queria era que o Partido Socialista chumbasse esta iniciativa para poder depois fazer uso dessa posição do Partido Socialista para propagandear. Desculpe-me que lhe diga, Sr. Vice-Presidente, mas acho que o PCP não tem esse hábito, mas não é só isso. Mais importante do que isso é quando Vossa Excelência tem de utilizar esse argumento, o argumento que utilizou para justificar a não aceitação desta iniciativa do PCP, é porque lhe faltam argumentos políticos. Porque senão, Vossa Excelência, com todo o valor que lhe reconheço, e Vossa Excelência sabe que eu lhe reconheço esse valor, utilizaria outro tipo de argumentação. E portanto, Sr. Vice-Presidente, só essa argumentação que utilizou, só isso é suficiente para comprovar que de facto não há motivo nenhum para que não há motivo nenhum político e jurídico, legal, principalmente esse, para que esta iniciativa fosse votada. E eu volto a colocar a seguinte questão. Aliás, tive oportunidade de a colocar ao Presidente da Comissão de Política Geral e está plasmado no relatório da Comissão. Quantas vezes é que os projetos de resolução que são aprovados dão origem ou forçam alterações legislativas? Imensas vezes. Inúmeras vezes. E, portanto, também essa argumentação é falaciosa, Sr. Deputado Manuel Pereira. O Sr. Deputado Manuel Pereira foi atrás da argumentação do Sr. Vice-Presidente. Eu pensei que, até tendo sido autarca, enfim, pudesse vir com outra argumentação para além daquela que o Sr. Vice-Presidente aqui utilizou, e como se está comprovado, é de uma fragilidade imensa. Vossa Excelência acabou por ir atrás da argumentação do Sr. Vice-Presidente e não acrescentou, permita-me que lhe diga, nada de novo a esta questão. E há uma coisa que parece que estamos todos de acordo. Aliás, o Sr. Vice-Presidente, na intervenção que fez no segundo encontro regional de freguesias, mostrou toda a disponibilidade para ampliar a cooperação com as freguesias. Eu não sabia o que o Sr. Vice-Presidente ia dizer, mas esta iniciativa entrou 2 dias antes no serviço da Assembleia. Eu não conhecia as conclusões do segundo encontro de freguesias dos Açores. Mas a verdade é que estas preocupações e as preocupações que aqui estão e as recomendações que aqui estão fazem parte no essencial também, ou melhor, o segundo encontro regional de freguesias dos Açores acabou por absorvê-las. Isto quer dizer que esta iniciativa não foi por obra e graça do Divino Espírito Santo, mas que resulta, efetivamente, de um conhecimento e da importância que têm as nossas freguesias e de se ampliar uma cooperação que já é relevante do Governo Regional com as freguesias. É tão somente isto. E, Sr. Vice-Presidente, essa argumentação, Vossa Excelência certamente poderá ter e tem, com certeza, melhor argumentação do que vir acusar o PCP de estar a utilizar isto como uma manobra de propaganda política, porque sabe perfeitamente que isso não acontece com o PCP, Sr. Vice-Presidente. Não acontece. Pura e simplesmente não acontece. Aqui, Sr. Vice-Presidente, aliás, e veja Vossa Excelência, a forma como eu tenho estado a abordar esta questão. Veja como eu estou a abordar esta questão. Portanto, não estou a utilizá-la como nenhuma arma de arremesso político, nem para retirar nenhum tipo de dividendo eleitoral, até porque estamos muito distantes de eleições. Portanto, se o vice-presidente vai ter de arranjar outra argumentação, até porque reconheço toda a capacidade para o fazer. Mas essa não, Sr. Vice-Presidente, além de que me considerei insultado com essa argumentação, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Atingimos o nosso horário regimental. Queria apenas informar a Câmara de que, por ter uma reunião sexta-feira de manhã da CALRE em Bruxelas, terei que me ausentar da ilha amanhã e, portanto, não irei presidir aos trabalhos, sendo substituída pelo seu Vice-Presidente, Ricardo Cabral. Uma boa noite a todos e bom trabalho para todos também.
Boa tarde, Srs. Deputados. Agradecia que ocupassem os seus lugares. Já temos quórum. Queria informar os Srs. Deputados que recebi aqui uma proposta de substituição integral do ponto 9 que estamos a discutir. Portanto, vamos discutir esta nova proposta e vamos votá-la depois. Estava inscrito ontem o subdeputado do Partido Social Democrata, Cláudio Lopes. O subdeputado Cláudio Lopes Prescinte, tenho a seguir o subdeputado Paulo Estevam, que não está na sala. E não tenho mais inscrições. Recordo que dou a palavra ao subdeputado do Partido Comunista Português, o subdeputado Aníbal Pires. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A representação parlamentar do PCP, até para desmistificar qualquer ideia que pudesse eventualmente ter ficado ontem na discussão que já fizemos, iniciámos sobre esta matéria, e para desmistificar qualquer mal-entendido ou qualquer ideia de que o PCP quereria ver esta sua iniciativa reprovada porque, entretanto, não tinha atendido a algumas recomendações que vieram da Comissão, designadamente da audição que foi feita ao seu vice-presidente, a representação parlamentar do PCP reformula a sua proposta e adequa, julgo eu, àquilo que foi, dito em sede de comissão e que eventualmente poderia colocar em causa a sua aprovação ou não. Desde logo, o facto das questões relacionadas com a colaboração e a cooperação, adequando assim ao texto legal, e retirando um dos pontos resolutivos que remetia para competências que não são da região e que são da República. E como tal, apresentamos agora para discussão esta proposta reformulada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltarei ao debate quando for necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aníbal Pires. E não tenho mais nenhuma inscrição para o debate desta. Já tenho uma. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional, senhores membros do Governo, o PSD, desde já, agradece a cordialidade do proponente desta iniciativa em abordar de novo o PSD em relação às alterações que introduziu e quer manifestar desde já, ou melhor, renovar aqui o seu apoio à iniciativa. Porque desde o início o PSD sempre entendeu que esta era uma matéria importante para as freguesias para a criação de melhores condições de funcionamento das freguesias e para que elas assim possam dar respostas mais eficazes e um maior número de respostas às populações. Nesse sentido, sempre tivemos boa vontade política em apoiar esta iniciativa. Portanto, se esta iniciativa não fosse aprovada, a culpa não seria necessariamente nossa. Eu não sei se esta proposta, que hoje parece que reúne condições de todos os grupos parlamentares para ser aprovada, se é uma vitória da estupidez sobre a inteligência, se é o seu contrário, se é uma vitória da inteligência sobre a estupidez. De qualquer forma, eu penso que ao longo destes meses que se passaram, desde que esta iniciativa começou a ser avaliada e analisada neste Parlamento, houve alguém que teve um comportamento como aquela senhora que está num baile e não tem vontade de dançar. E então arranja todos os argumentos e mais algum para não dançar. Inclusivamente utiliza o argumento que a sala está torta e não pode dançar por causa disso. E acontece que até ontem o comportamento de alguém neste Parlamento era esse, não queria dançar. De repente, esta noite, dormiu bem, certamente, e apeteceu-lhe dançar hoje. Eu fico satisfeito por isso, porque é bom que esta iniciativa chegue ao fim, que tenha um bom termo e que seja aprovada por todos os grupos parlamentares e representações parlamentares desta Casa, para bem dos açorianos.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Ana Espínola.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, ao longo dos tempos tem-se vindo a perceber que faz mais e melhor quem está mais perto do que é preciso fazer. E o Governo Regional tem vindo também a promover essa descentralização de competências, meios e serviços, protocolando nomeadamente com as autarquias. Porém, existe um conjunto de muitos outros problemas que afetam o dia-a-dia das nossas populações e que, apesar de em muitas circunstâncias as juntas de freguesia não terem competências para resolver determinadas situações, é à junta que os populares recorrem em primeira instância. No que diz respeito aos meios financeiros destinados à cooperação com as freguesias, em especial em termos de limpeza, de renaturalização e reperfilamento de linhas de água, devo relembrar que o CDSPP também, no momento adequado, deu o seu contributo quando propôs um aumento de reforço para os acordos de colaboração com as juntas de freguesia em sede do Orçamento Regional, no âmbito da requalificação e de proteção dos recursos hídricos. As autarquias, sendo o órgão de poder mais próximas das populações, podem, de uma forma mais rápida, acudir aos maiores constrangimentos das populações e até, de uma forma preventiva, trabalhar para evitar que esses constrangimentos surjam, quer seja na limpeza de ribeiras, quer seja pela manutenção de caminhos agrícolas ou de percursos pedestres. No entanto, só será possível às juntas de freguesia fazer esses trabalhos se sobrarem as verbas necessárias e suficientes e os meios também para a concretização desses desidratos e a vontade política para aprovar esta iniciativa que, pelos vistos, alcançou algum consenso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar a palavra para o Sr. Deputado da Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, Paulo Estevam.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ora, cá está um exemplo, Sr. Deputado Aníbal Pires, de como a dialética parlamentar, o debate parlamentar, é extremamente positivo e permite que as diferenças de opinião depois sejam devidamente ultrapassadas, formando consensos, concedências por parte das diversas forças partidárias e parlamentares, no sentido de encontrarmos um processo de sinalizarmos este conjunto de interesses que queremos ver realizados na nossa comunidade, que é como é este caso do poder local, e nós, o Partido Popular Monárquico, tem um enorme apreço pelo poder local. Nós fomos, desde o nosso início, desde o nosso nascimento, em 1974, um partido municipalista que nos definimos como partido municipalista. E, portanto, vejo com a maior simpatia e vejo como muito importante, do ponto de vista material, as propostas que Vossa Excelência aqui faz. É um projeto que irá merecer da nossa parte uma votação positiva, e considero também que da parte do Partido Socialista que este posicionamento um pouco diferente em relação a esta matéria, que se adivinha diferente, possa realmente provocar este consenso que é desejável nesta matéria. Sendo assim, o que se adivinha aqui é um consenso nesta matéria da descentralização, de dotar as nossas freguesias das competências necessárias nesta matéria. E, portanto, eu considero que, mais uma vez, este Parlamento dignifica aquele que é o seu papel nesta matéria e na democracia açoriana, e que estamos todos de acordo em privilegiar a descentralização e as populações locais. E isto é, na minha perspectiva, um mérito do PCP de trazer esta matéria a debate e um mérito do conjunto deste Parlamento de conseguir criar os consensos necessários para que se implementem políticas positivas para a sociedade açoriana e para as freguesias açorianas. Um bem-haja, Sr. Deputado, e um bem-haja a este consenso que foi possível aqui organizar e implementar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrito o Sr. Deputado do Partido Socialista, Manuel Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. O Partido Socialista, desde o princípio que manteve, já na reunião da Comissão, demonstrou o que é que estava errado e aquilo pelo que é que não podia votar favoravelmente este projeto de resolução do Partido Comunista. E fê-lo, está retratado no relatório, e não foi o único que o fez. Temos que haver saudação, é uma saudação aos consensos que foram encontrados, de forma a adequar a proposta, o projeto que estava em discussão, à legislação que temos em vigor. E, portanto, nós sempre demonstramos vontade política em aumentar a cooperação com as nossas juntas de freguesia, e a demonstração disso mesmo foi o diálogo que existiu, a abertura que existiu, de forma a adequá-lo à legislação, como já referi, e assim temos, digamos, condições para aprovar esta proposta e assim aumentarmos os recursos das nossas juntas de freguesia. E tenho pena, mas lamento mesmo, que mesmo infringindo a lei, houvesse grupos parlamentares que estavam disponíveis para aprovar uma coisa que era ilegal. Portanto, esta é a posição que nós queremos realçar, porque somos, de facto, a favor da defesa do poder local, aqui e sempre, como quando foi da apresentação, da aprovação das leis 73 e 75 de 2013, que muito afetam a vida de todos os nossos autarcas. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para a Sra. Secretária dos Assuntos Parlamentares.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Em nome do Governo, começo por me congratular pela solução de consenso que foi possível alcançar relativamente a esta iniciativa, pela importância que reveste a matéria das relações entre o Governo dos Açores e as autarquias da região. Como ontem foi aqui referido pelo Sr. Vice-Presidente, nunca esteve em causa a vontade política do Governo nesta matéria, como aliás resulta daquela que é a prática governativa em matéria de relações entre a administração regional e a administração local. Também nunca esteve em causa a nossa concordância com os princípios subjacentes à iniciativa. Estava, sim, em causa uma clara desconformidade entre a proposta inicial que o PCP trouxe a esta Câmara e aquele que é o regime que regula as relações entre a administração regional e as autarquias locais, regime esse aprovado por esta Câmara e plasmado, como todos sabem, no Decreto Legislativo Regional 32/2002. Não se trata, por isso, Sr. Deputado Cláudio Lopes, de não gostar de dançar ou de achar que a sala está torta e que não vai permitir uma boa performance. Não é essa a questão. E, aliás, de um político experiente e autarca experiente como o senhor, seria de esperar que concordasse com as desconformidades que assistiam à proposta original. O que interessa é que essas desconformidades foram ultrapassadas e o Governo dos Açores, que reconhece e sempre reconheceu o papel imprescindível que as autarquias locais têm no desenvolvimento das suas comunidades e, consequentemente, no desenvolvimento da nossa região, não pode senão deixar, como eu referi no início da minha intervenção, de se congratular pelo resultado a que chegamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Não tenho mais nenhuma inscrição. Não havendo mais nenhuma inscrição, vou passar mais um avistador. Sr. Deputado Cláudio Lopes, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, desculpe, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. A intervenção da Sra. Secretária Regional merece-me um reparo apenas e tão somente pelo seguinte. A falta de vontade política em acolher esta iniciativa do PCP por parte do Sr. Vice-Presidente manifesta na audição em sede de Comissão de Política Geral passou pelo seguinte. Passou quando eu próprio fiz uma pergunta ao Sr. Vice-Presidente em comissão, depois de ele alegar que esta proposta estava ferida de alguma ilegalidade e sinalizou os pontos em que havia alguma ilegalidade, eu questionei o Sr. Vice-Presidente nos seguintes termos. Apesar disso, está ou não o Governo empenhado em acatar as sugestões todas feitas na parte resolutiva deste projeto de resolução e tomar ele próprio, o Governo Regional, a iniciativa de alterar, acautelando estas preocupações, tomar a iniciativa, o Governo Regional, de alterar o Decreto Legislativo Regional número 32/2002-A. E o Sr. Vice-Presidente, vou usar uma linguagem da gíria futebolística, chutou para canto e disse que estava à espera de uma proposta da ANAFRE para então ajuizar e avaliar sobre essa questão. Foi esta a manifesta vontade política do Governo em audição da sede da Comissão de Política Geral.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para o Sr. Deputado Manuel Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Concordo com a parte que se passou na Comissão, mas falta completar e eu acho que também é justo que seja feito. O Sr. Vice-Presidente já na audição demonstrou abertura para que, ou no âmbito daqui desta Assembleia, quem tem competência para alterar o DLR em questão, 32/2002, quer até manifestou, informou-nos que estava a aguardar de um diálogo que tinha existido com a ANAFRE a apresentação de propostas de alteração e de renovação para rever exatamente este DLR. Portanto, a vontade política, acho que nessa altura ficou logo manifestamente clara que há abertura para o fazer. Era isso que eu penso que é a bem da verdade que é bom que se diga. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para a Sra. Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Cláudio Lopes, não vou eternizar esta questão, mas não posso deixar de lembrar-lhe que o que estávamos aqui a discutir ontem e continuamos a discutir hoje não é uma alteração ao Decreto Legislativo Regional. É sim uma proposta de resolução apresentada pelo PCP que o senhor autarca, com reconhecida experiência, concordará que não estava de acordo com um regime aprovado por esta Assembleia que regula as relações entre a administração regional e entre a administração local. E, portanto, aquilo que está em causa é essa resolução. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria a senhora deputada Zoraida Soares, se aqui estivesse. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora secretária. Não tenho mais nenhuma inscrição. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Do projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional que reforce o apoio à cooperação com as freguesias dos Açores, apresentado pela representação parlamentar do Partido Comunista Português. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados que se votam a favor, façam o favor de se manter como estão. Agradecia que o Sr. Secretário fizesse o resultado da votação.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.